Olá, viva! Hoje é mais um Angolé, a quarta-feira. Para já, vamos falar de angolano para angolanos, pura e simplesmente de um tema muito simples, mas candente. O meu povo vai gritar, disse o rei do Bailundo, Equique V, também conhecido por Armindo Kalupeteka. Este grito surge depois de ter sido pressionado. Ele próprio tratou isso de perseguição, de ser perseguido. Mas a história começa desde que a Umbala de Bailundo recebeu cerca de 18 milhões de dólares para a requalificação daquela Umbala. Mas houve interferência de muita gente e há quem mesmo quis apagar o fogo do rei do Bailundo. E ele não aceitou. Ele reagiu. E esta reação também surtiu nas atuais perseguições. O rei conta tudo. Mas então nós temos aqui o convidado especial para este debate, o historiador Vitorino Silepo. É professor, mas também é dirigente partidário do NAMIB, secretário provincial do Partido do Galo Negro. Doutor Vitorino, seja bem-vindo ao NAMIB Fala a Verdade, porque só a verdade nos interessa.
Bom, muito obrigado, senhor jornalista. Antes de mais, saudar a todos que nos acompanham.
O meu povo vai gritar. O Soba disse que eu represento os ovimbundos. Eu sou o rei do Bailundo, centro da língua nacional umbundo. Ele, por esta perseguição, foi humilhado em tribunal por um processo que ele diz que ele não comeu. Não foi ele que comeu aquele pirão. Não. As pessoas foram ter com ele e ele orientou que vamos no Quimbanda ver se o fulano é que matou a pessoa ou não. E depois não só. As pessoas foram para lá e então escolheram o seu destino. E afinal o acusado não é. E então, aqueles que acusaram, uma das pessoas que acusou, no caso o avô, é que foi mesmo dito que ele é que matou a neta. Isto depois, alguém pediu também, o acusado pediu indemnização. Esta indemnização, quando estava a ser tratada, então o avô, o acusado, começou a sentir-se mal. E depois o rei deu o carro para lhe levar ao hospital. Não foi agredido, não. Mas pelo caminho, disseram, não, ele como bebe muito, então vai ter que ser levado só em casa, ou fazer umas papinhas aí de fuba cru para recuperar. Mas depois acabou por falecer. Então os aproveitadores depois tiraram disso o dividendo, porque eles estavam a pressionar o rei para ser membro do Comitê Central do Partido dos Camaradas, e também estava em jogo os 18 milhões de dólares que Zé Eduardo Santo havia colocado à disposição do governo da província do Ambo para a requalificação, então, do Bailundo. Mas a Umbala de Bailundo. E aí houve ameaças contra o rei, a quem queria pagar até, inclusive, o fogo da Umbala. Mas o velho Armindo Kalupeteka, que é o Equique V, não aceitou. E daí surgem, então, as perseguições. Como historiador, como é que encara este fenômeno? Um rei ser, portanto, levado a tribunal por processos duvidosos, ser humilhado. E ele disse, o meu povo vai gritar. As manifestações no Ambo já começaram. Aquele busto do rei Equique está revestido neste momento de arbustos. Um protesto em como não se respeita o rei. O rei está de luto no Bailundo. Como historiador?
Bom, realmente é um cenário que, na minha forma de compreender, eu vejo isto num confronto de culturas e que, até certa medida, há uma perspectiva, há uma intenção de se subjugar à cultura africana. E não está exatamente em jogo o rei como tal, mas os povos de Angola, e que isto não deve apenas preocupar o rei do Bailundo, o seu povo, mas deve preocupar também outros reis e outros povos que se encontram neste território que hoje se chama Angola. Portanto, olhando para aquilo que é o grito do rei, o meu grito, aliás, o meu povo vai gritar, eu queria fazer aqui uma incursão histórica. Portanto, a afirmação é do rei, do soberano rei, de um grupo étnico banto, ou vimbundo, o mais populoso do atual território que é hoje Angola, cuja sede, Ombala, nesta altura, está situada no Bailundo, província do Ambo, Planalto Central, região com grande história nos dois períodos, antes da independência e após a independência. Bailundo significa Ombala Yalundo, capital situada entre as colinas, ou capital das altas colinas. Atualmente, os ovimbundo do Planalto Central estão subdivididos em 15 grupos, a saber, os Vambui, Vapinda, Vacele, Vassandi, Vambalundo, que é o centro desse conjunto étnico maior, Vandombe, Vatiaka, Vauambu, Vavie, Vahanya, Vakakonda, Vassambu, Vandulu, Vanganda e os Vangalangi. Constituem mais de um terço da população angolana. Esses povos falam todos umbundo. Os ovimbundo encontram-se espalhados nos dias que correm em todo o espaço territorial da Angola. Talvez sua presença seja muito limitada apenas em Cabinda, pela descontinuidade territorial. Os ovimbundo, sendo parte dos povos banto, importa fazer uma resenha global do ponto de vista histórico-cultural dos banto. Os ovimbundo, como nós dizíamos, encontram-se no centro e quase que ocupam todo o país. E então, olhando naquilo que é a perspectiva de abordagem do padre Raul Ruiz de Azua Autuna, na sua obra A Cultura Tradicional Banto, dizia o seguinte: desde alguns anos a esta parte, estuda-se com interesse em todo o mundo a extraordinária migração empreendida pelos povos banto há 3 mil ou 4 mil anos, partindo, segundo indícios mais prováveis, do noroeste da selva equatorial, nos Camarões e Nigéria, e tomaram duas rotas principais para o sul, uma ocidental, depois de atravessar a selva equatorial, outra para este, segundo a orla desta selva. Os povos banto, que engloba 150 milhões de pessoas, aparecem com características étnicas e culturais comuns e formam um dos grupos humanos mais importantes da África. Estão espalhados desde a orla sudanesa até ao Cabo e desde o Atlântico ao Índico. Portanto, dizer que essa cultura foi exaltada e dada a conhecer ao mundo pela negritude. Negritude que não significa o racismo, mas uma forma de apenas enaltecer aquilo que é a cultura dos povos negros. No interior desta unidade destaca-se a identidade cultural básica dos povos banto. O mundo banto criou uma estrutura cultural sólida que está subjacente a todos os setores da vida e origina, fundamenta e motiva as suas manifestações existenciais. Os povos banto aparecem com diferenças secundárias particulares, originadas pelo meio ambiente e pelas variadas circunstâncias que cada grupo suportou e enfrentou ou a que teve de se adaptar. Referindo-nos à cultura tradicional, importa referir que, durante milhares de anos, esses povos foram dando forma à sociedade, criou um conjunto de ideias, atributos, hábitos, crenças e ritos, significados, símbolos, valores, concepções estéticas, organização social, costumes, que formam o ambiente sobreposto ao puramente natural e transmitem um modo de vida organizado, passado às gerações sucessivas sem descontinuidades. Dr. Jonas Savimbi, no seu pensamento sobre a angolanidade e a unidade nacional, definiu que Angola é um conjunto de etnias, povos e nações. Nela habitam conjuntos e subconjuntos de interesses legítimos e que devem ser reconhecidos e acomodados no interesse comum, que é nacional. A unidade nacional é, por conseguinte, esta tenda que alberga todas as vontades e sensibilidades nacionais, transformando-as numa força impulsionadora de um ideal nacional que prioriza o angolano e Angola acima de tudo. Fim de citação. Portanto, o Estado angolano, que é um produto recente de um conjunto de esforços e sacrifícios que se consentiram ao longo dos séculos pelos nossos maiores, pelos nossos avoengos, Ginga e Kwikwi, II, Mutuyakevela, Mwatiava, Ndunduma, Mandume e outros, que legaram coragem e bravura aos nacionalistas que, organizados em movimentos de libertação, lutaram e proclamaram a independência nacional para este Estado Novo. Em 1965, estamos a falar do Estado Novo, respeitar os elementos e valores que estiveram na base para os povos lutarem para se ter uma Angola que se pretende sólida e digna, onde as várias culturas se enriquecem mutuamente e os soberanos reis todos respeitados e legitimados.
Muito obrigado, doutor Silepo. É, já temos aqui um contacto aí, os nossos colegas lá no Bailundo. Olá, viva Bailundo, estamos juntos.
Estamos juntos, bom dia.
Ok, bom dia. Carlos, diga-nos então, em que posição estás aí no Bailundo?
Aqui estou na posição norte da província do Ambo.
Sim, senhora. Carlos, então quero ouvir aí o cidadão que está contigo aí. Aqui temos o doutor Silepo, Vitorino Silepo, historiador, que está aqui a esmiuçar aquilo que é, de facto, o valor do rei, o valor do rei Kwikwi V.
É isso mesmo.
Alô?
Sim, estou ouvindo.
Sim, senhora. Então, vamos à reportagem ali, no Bailundo.
Ah, sim, muito bem. Falando do caso do nosso rei do Bailundo. Olha, que sinceramente é um pouquinho complicado, mas, olha, em face ainda da análise que o povo do Bailundo está aqui a fazer, é uma atitude muito desprestigiante, tudo, porque um caso como este, e depois vem de uma soberania, não ficaria nada bem que ele fosse julgado ainda, digo assim, institucionalmente. Pelo menos uma vez que o caso é tradicional, que o julgamento também fosse ainda tradicionalmente. Mas é que a coisa foi para um outro lado das instâncias superiores do governo, e que a coisa já não está nada boa atualmente.
Pronto, nós, na nossa perspectiva, não olhamos apenas como um ato de humilhar o rei. Portanto, o rei é soberano e tudo que toca o rei toca todo um conjunto, uma estrutura, tanto que ele representa. E há exatamente um problema que ainda o país vive, de não se reconhecer as autoridades tradicionais como tal. E tudo o quanto se está a passar com o rei no Bailundo é uma forma exatamente de manifestar aquele lado de se procurar banalizar, portanto, aquilo que é exatamente a cultura africana. Senhor,
temos aqui mais um ouvinte. Nosso ouvinte, muito obrigado. Bom dia, tudo bem aí?
Bom dia, sim, muito obrigado.
Com quem estamos a falar, faz favor, aqui é o Namibe Fala a Verdade, o debate sobre o grito do rei. O rei do Bailundo disse que o povo vai gritar. É, com quem estamos a falar, faz favor?
Aqui é o Belchior Tchalale.
Ah, Segulo Tchalale. Walale.
Amém, Dalale.
Vagueto.
A vontade.
É do Eduardo Alado, assim como Balundo.
Bandula.
Ok, então o que tenta colocar, portanto, ao doutor Silepo, em relação a esta humilhação? É, o rei disse que estão a humilhar os ovimbundos. Todos os ovimbundos devem estar de pé e por isso mesmo o povo vai gritar. Porque humilhar o rei é humilhar toda a tribo, todos os ovimbundos.
Exatamente.
Estamos humilhados.
Exatamente. Exatamente. Os ovimbundos é a maioria, os ovimbundos estão em toda parte deste país. Mesmo tendo uma região tão grande em relação geograficamente, mas também estão espalhados pelo país. Por isso mesmo nós somos muitos. Se somos muitos, vamos gritar mesmo para que seja resolvido o problema do nosso rei.
Muito obrigado. Tem mais alguma coisa a colocar, doutor Vitorino Silepo?
Bem, por enquanto fiquei por aqui. E qualquer coisa que puderem nos solicitar, estaremos de pé.
Muito obrigado. Doutor Silepo, esse foi mais um comentário. De facto, aquilo que vimos aí, aquela abordagem que o Dr. Silepo fez, é que a Constituição reserva, portanto, também poderes à autoridade tradicional, no caso dos reis, os sobas, etc. Mas este governo parece estar a usar as autoridades tradicionais, tal como o colono fez. Então, para uns até, o governo está a obrigá-los a vestir uma farda que nem faz parte da sua tribo. Um caso concreto aqui no Namíbia, os mucubais não podem vestir calça, nem gravata, nem fato. Mas os sobas mucubais são obrigados a vestir essas roupas que vão contra a sua cultura. Então estamos esperando a humilhação da autoridade tradicional em Angola?
Bom, praticamente depois que o Estado angolano libertou-se em 1975, era preciso marcar outros passos. E outros países da nossa região marcaram. Hoje você chega na Zâmbia, ou na Namíbia, ou num outro país africano, realmente a autoridade tradicional tem outra dignidade, tem outro estatuto. E nós, infelizmente, em Angola, o caso é diferente. Portanto, as autoridades tradicionais são tidas como aqueles que estão simplesmente ali para cumprirem as ordens do administrador. A Constituição é clara nisto, mas como é que se pode entender que um tribunal julga um rei? Como é que isto acontece? E depois um caso que passou no tribunal tradicional. Portanto, o rei sempre julgou. E é preciso perceber que os nossos reinos existiram muito antes de termos esse espaço que se chama Angola. Isto é algo muito, muito, muito recente. E toda uma abordagem que se pode fazer, é preciso respeitar aquilo que é cultural, aquilo que é milenar, que existe ao longo dos séculos. O que aconteceu no Ambo, no Bailundo, portanto, é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Portanto, um governo que não consegue dar dignidade a um rei, portanto, é uma pouca vergonha. E eu vejo, e por aquilo que é o grito do próprio rei, isso vai ter repercussões negativas se não se fizer a correção rapidamente do sentido que a história procura tomar. Portanto, esta é exatamente a minha posição e eu gostaria que isto despertasse a atenção de outros reis, de outros povos, no sentido de evoluirmos para uma abordagem e uma concertação nacional. É importante que os reis tenham dignidade. É importante que os povos encontrem exatamente respeito por aquilo que é o poder constituído. Não faz sentido que, portanto, o poder instituído chega a ponto de humilhar outro poder. O que devia haver exatamente uma coabitação dentro de um respeito mútuo, cada poder respeitar o outro poder. Não estamos a dizer que o poder, aliás, o direito positivo, talvez não vale. Não, o poder positivo está lá, mas tem o seu espaço. E também o direito costumeiro também tem o seu espaço.
Doutor, parece que o nosso amigo Livong voltou a ligar. Alô, Livong, muito bom dia.
Muito bom dia, muito bom dia.
Sim, senhora, Livong Inácio. Hoje o tema é O Meu Povo Vai Gritar. É o rei Equipe Quinto. Alegando que está sendo perseguido. Na sua ótica, estamos aqui com o doutor Vitorino Silepo, historiador, também dirigente político do Partido Cabo Negro no Namibe. Sim, é mesmo este homem que nós escolhemos para este debate, pois ele é conhecedor das culturas do centro e sul de Angola. Então, queríamos que colocasse algumas questões relacionadas, portanto, com esta temática.
Muito obrigado por essa oportunidade. Também a todos que estão a acompanhar a este debate, os meus cumprimentos excessivos ao Mbala Balundo, ao rei Equipe Quinto. Aoyo, que lombe lhe afoma, yolo soma viosi, divangula elimiri umbundu, akuku, ati você canta muafa onjamba, umbangulo onjamba. Para dizer que, ao abordar esse tema tão muito importante, interessa-nos também situarmos geograficamente a área que estamos a abordar, que é o próprio município do Bailundo. É que o município do Bailundo é um dos 11 municípios da província do Uambo. Encontra-se na região sul de Angola, geralmente ou cercamente de vista a 75 quilômetros da cidade da sede capital do Uambo, é limitado a norte pelo município do Mungo e Andulo, a sul pelos municípios de Chikala Chorohanga, a sede do Uambo, que é a cidade do Uambo, a leste pelos municípios do Cuninga, Catiungo e Tinguari, se a memória não me cai. E ao oeste, pelo município do Londuimbali, são as áreas conhecidas. O município tem 5 comunas. O povo Bailundo, Umbimbi, o Henge, o Luge e Luvemba. E naquela altura, esse município tinha cerca de 573 aldeias e 79 povoações, que é muito. Este tema, a questão que se coloca é o seguinte. A pergunta que não se cala é: um rei pode ser julgado? Quem pode julgar um rei? E aonde pode ser julgado? Uma vez que o rei for julgado e condenado, quais são as consequências que ocorrem com aquele tribo ao condenar o rei? Sabemos perfeitamente que o povo ovimbundo representa 46% da população em Angola, ou angolana. É verdade. Quer dizer, é uma área muito vasta. Ouvimos que o rei pretende andar a pé até a Luanda. Só isso não é normal. Para dizer que é pela primeira vez ouvirmos esse episódio da condenação de um rei, preocupa a população do Umbundo ou outras populações. É verdade. Significa que mexer com o rei é mexer com a cultura, a herança africana daqueles povos. O reino do Bailunda existe desde 1700, praticamente estamos a falar cerca de 321 anos. Nunca ouvimos que um rei foi condenado ou foi julgado. É pela primeira vez. Isso que complica muito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Manda sempre. O mano conhece bem o Bailundo.
Muito. Não, conheço muito bem, porque também faço parte do reinado daquela área.
Ele é suguiangue. Ele estuvo com Galangui, parece também, tem alguns laços aí. Ok, mano, da Pandula.
Muito obrigado.
Vamos apelando o mais velho rei. Ô rei, você não está sozinho. Todos os vimbundos, afinal, estão mesmo do seu lado. E o mais velho disse isso. Doutor, afinal, o Bailundo tem logo 579 aldeias, não sei quantos municípios, aliás, comunas. É forte. É isso.
Exatamente. Portanto, é um espaço territorial vasto, mas temos de entender que esses limites e geográficos não obedeceram aquilo que é exatamente a realidade etnolinguística, portanto, daquela região. Os dados que nos foram apresentados aqui, 579 aldeias e tantas comunas, ali eu não considero tantas, poucas comunas, que não passam de 6 comunas, é um espaço delimitado em função de critérios que não obedeceram à vontade daqueles povos. Portanto, senão, aquele espaço é um pouco mais. Portanto, falando do rei, do Bailundo, isto, portanto, vai para além desses limites que nós ouvimos. Portanto, a sua influência é de uma dimensão nacional. É preciso compreendermos isso. Senão estaremos só a olhar do Bailundo aquele município. Não, nós temos de olhar para para um espaço nacional. E eu fiz algumas semanas na Zâmbia, eu encontrei uma aldeia de ovimbundos na Zâmbia. Portanto, para dizer que os ovimbundos não estão só dentro do espaço nacional angolano. Há comunidades fortes fora da Angola. Portanto, aqui o que importa abordar, e naquilo que foram as questões que o nosso companheiro interveniente Inácio dizia, um rei pode ser julgado. Portanto, nunca ainda na história isto aconteceu, um rei ser julgado. E todo um erro que um rei pode cometer não se aborda fora do poder tradicional. Portanto, o rei, ele tem a sua estrutura. Na corte existem os séculos, os mais velhos, são esses que reúnem com o rei e abordam o assunto. Isto nunca é público para se passar a vergonha que o governo está a passar, não só ao rei, mas também aos ovimbundos. Isto não se faz.
Doutor Vitorino, parece que agora vamos ter meu contato com o rei. Rei, muito bom dia.
Muito bom dia, sim, obrigado.
Ok, rei, rei Equiqui, aqui estamos a falar mesmo de ti. Aqui é o Namibe, okay. Fala a verdade. Hoje o debate é o meu povo vai gritar.
Ok.
Está aqui o doutor Vitorino Silepo. Então nós queremos ouvir agora aqui, o todo o povo quer ouvir. Afinal, o que é que se passou com o rei?
Muito bem. Francisco Alpedeca ia servir em uma das cadeias, mas como é para uma etnia umbundo, é uma etnia umbundo que ocupa 46% neste país, não teria nenhuma cadeia a servir. O que aconteceu na realidade é o seguinte: o processo começou em 2017, é quando apareceram algumas duas famílias, chegaram até a nossa Ambala. Chegaram junto à secretaria, assim estão a explicar o seguinte: foram triturados pela uma família vizinha. Por quê? Eles diziam que foram triturados, a vizinha que estava muito próximo, esta vizinha faleceu-lhe um bebê de 9 anos. É assim que, quando falece o bebê de 9 anos, a parte vizinha estava a se preparar para ir também ao óbito. Mas como já era noite, Então tinha mesmo que se dividir. A esposa fica dentro de casa, o marido é que estava se preparando para ir ao óbito. Logo, só estava a ouvir gritos no portão. Encontramos o nosso feiticeiro. Encontramos o nosso feiticeiro. Há um jovem que estava a xinguilar, gritando mesmo no portão. Está aqui o nosso feiticeiro. Assim que romperam o portão, entraram diretamente dentro de casa, também romperam a porta, vão contra o casal. Então, este é o caso que esta família levará diretamente para a Ombalambalun. Então, como é do nosso trabalho, o caso da nossa competência, nós notificamos esta família para também ser lá na Ombala. Depois de notificar, passamos 2 dias, só assim que eles apareceram. Procuramos saber. A explicação foi a mesma. Quando tentamos perguntar no sentido oposto, também foi a mesma coisa. Eles disseram, este é o nosso feiticeiro. Depois eu perguntei 4 coisas. E essas coisas é que se pergunta quando alguém estiver a fazer o julgamento de acusação de feitiçaria. Seus familiares? Disse não. Então, iam a um quimbandeiro a adivinhar e disse que também não. Uma vez dava prata, disse também não. Tem sonhado com ele, disse também não. Nessas coisas nada tem acontecido convosco. Então, temos que conversar, tenho que pedir perdão a esta família. Isso é só para vocês irem até lá em casa deles. Levam um portão na saleraria, levam a porta, depois uma pequena indemnização. Chega, porque esta aqui é uma família, foi acusada, por isso não tem a ver com a vossa família. Procuram outras formas. É a seguir, de imediato, que aquele senhor que xinguilava lá em casa, começou a xinguilar em minha frente. Nós vamos ao quimbandeiros, vamos em laboratórios, vamos sair certo. Assim ela gritar, saltitar, levantou, toda a família estava a ir a correr. Eu me deixaram na Ombala. Juntamente os membros da corte, porque a nossa dinastia compõe 38 membros da corte. Nós ficamos na Ombala. Até ainda não esqueci. Houve uma passagem que eu falei. Ser rei é muita coisa. Isso ainda nunca me aconteceu aqui nesta Ombala. As pessoas xinguilando, sair aqui na Ombala a correr. Isso ainda nunca me aconteceu pela primeira vez. Mas também vi um mais velho. Também começou. Vi um mais velho. Também começou a sair. E eu lhe disse. Você também. Estás a ir aonde? Ele disse que estou a ir também lá. No quimbandeiro disse que você não pode ir. Tens muita fraqueza. A esposa respondeu, disse que não, ele é que o avô. A fraqueza é porque chegamos aqui esta manhã, não provou nada. Depois foram. Foram e nós ficamos. Organizamos mais um outro julgamento, porque ainda tínhamos, neste dia, tínhamos 3 julgamentos. Logo assim que nós nos organizamos para um outro julgamento, vimos que depois de 1h30 eles chegaram. Toda a multidão, porque ali ia muita gente, eles chegaram. Rei, nós chegamos, depois suspendemos este julgamento, mandamos sentar. Depois de suspender, mandamos sentar, procurei saber. Eles disseram que rei, somos nós que catamos a água. E somos nós que nos despejamos. A pessoa acusada não lhe acusaram. O nosso pai é que foi mais acusado. O jovem, quando viu que o pai dele foi acusado, começou mais a xinguilar, começou a lhe sacudir, a lhe sacudir, a lhe sacudir. O quimbaneiro ali já não tinha como de separar, ir buscar novamente o medicamento para poder calcar aqueles espíritos maus. Então, mas conseguiram sair daquele sítio e até o tribunal dizer que são 50 metros. Não era 50 metros, até eu já vim ali, mediu com as fitas métricas, é mesmo meio quilômetro, porque são 464 metros. Isso arredondar é meio quilômetro, é onde que eles foram. Pronto, é assim que, quando eles sentaram, eu disse, olha, vocês agora terão que indemnizar. Vocês agora entraram numa multa, porque levaram a minha ideia no quimbadeiro. Não aceitaram os meus conselhos, agora terão que arder. Indemnizam esta família, porque foi batido, por fim terão que levar o portão no serralheiro, colocam e a porta dele. Isto aqui é suficiente. Eles aceitaram, esta família aceitaram, mas eu disse que não tem problema, porque dia 30 o meu salário vai cair. Então nós vamos buscar o salário e conseguimos pagar esta família. Pronto, eu disse que você se de maneira que estás, vai ir buscar o dinheiro aonde? Ele ainda responde que era diretor de uma escola de seca. De maneira que estás, ainda temos diretores assim. Pronto, então calamos. Digo, mas ele começou a decair. Ao decair, eu vi que o major estava a decair, então avisei o filho. Filho, avisa o seu filho. Não, apoia ainda o seu pai, porque está a cair ali. Ele disse que isso não é uma coisa de nada, é a fraqueza. Já teria acontecido. Mas quando lhe acontece, temos preparados fuga de milho de papas de papas crua. Bastava tomar meio copo, recuperaram logo. Ele disse, não. Essa fraqueza se recupera, tem que recuperar. Porque assim, se ele levarmos no hospital, pode, quando lhe colocarem nos sorros, paquinina, pode nos escapar. Eu disse, não, tenho que mandar chamar o carro. Mandei chamar o meu carro, o motorista veio, saiu da minha residência oficial para Umbala, levaram o paciente. Toda a família se tira fora diretamente para o hospital. Pronto, mas quando chegaram, quando chegaram ao hospital, ou não é mesmo no hospital, no meio do caminho, a família decidiram levar o pai em casa, disseram que se formos para o hospital, quando menos escapar, é melhor mesmo. Papas de farinha, papas de milho, papas de milho, crua. Pronto, levaram para o hospital. Eu assim fiquei na Umbala, já não sabia mais. Fiquei na Umbala, da Umbala quando nós terminamos, viemos na escola, da escola saí lá 0 horas, cheguei lá em casa. E às 38 horas é quando o secretário da Umbala América, que olha, aquele mais velho que saiu ali com a fraqueza faleceu. Ainda mesmo assim, procurei saber se faleceu aonde. Ele disse, faleceu mesmo em casa. Aí, não foram para o hospital, disse não. Chamei o motorista, disse que não, ontem não aceitaram ir para o hospital. Eles pensaram mesmo ir em casa para dar as suas papas crua. Ah, enfim. Pronto, eu como já tinha uma ratoeira, o homem da procuradoria, o Cristino Moegari, na altura que trabalhou ali, dizia sempre que o Bailundo tinha muita fama, queria diminuir alguns dividendos deste reino. Então, eu também reconheço. E, às vezes, os ovimbunos preferem ir mais às Umbalas para poderem resolver os problemas do que irem para o casado que não domina. Não domina do SIC, não domina do advogado, não domina da procuradoria, não domina isso tudo. Aqui mesmo, nas comunidades, tudo é autoridade tradicional. Em todo sítio onde não chegar a administração, não chegar a polícia, há lá autoridade tradicional. O caso dele não conseguir resolver, transfere diretamente a nossa Umbala para o reino. É mais ou menos isso que aconteceu.
Certo.
Alô?
Sim, sim. Mãe Rei, antes disto também, nós sabemos que o rei já foi ameaçado pelo senhor Guilherme Tuluca. O rei terá ido a Luanda, onde em audiência com o presidente, com o antigo presidente José Eduardo Santos, cabimentou-se 18 milhões de dólares para a requalificação da Umbala. E houve também algumas contradições.
Muito bem, é isso. Aí é a raiz. A planta, neste caso, mesmo Guilherme coloca, é isso mesmo que aconteceu. Eu marquei a audiência naquela altura, foi o presidente da República José Borges. Depois da minha intervenção, isto é mesmo para a requalificação da Umbala. Então, o presidente Consumidor depositou 18 milhões de dólares para a requalificação da Umbala. Naquela altura foi na conta do Mate, quem controlava o Mate é o ministro Bonito de Souza. Transferiu este dinheiro para a província do Ambo. Mas não houve aquele respeito que a Umbala, o governo é o rei. Devíamos primeiro ainda conversar com ele, porque nós quando fizemos este pedido, havíamos levado a Pembraide. Deixamos lá o vídeo, como é que a Umbala teria ser reconstruído, porque aquilo é protocolar. Não se pode construir como fosse uma centralidade. Não houve respeito. Não houve respeito. Chegaram a vir na Umbala fora do meu conhecimento. Fora do meu conhecimento, pronto. Começaram já com máquinas. Começaram já a ver o alicerce. E quando cheguei ali, comecei a reclamar. Eu disse, a forma não seria esta. A Umbala, o dono sou eu. Então, sou eu. Primeiro, devíamos conversar para começar com os trabalhos. Ah, você também quer? Ah, não sou nada, mas sou o dono da Umbala. Ah, você tem muita maninha. Não, não tenho maninha. O que eu quero é uma coisa que tenha uma consideração que um dia o presidente da República veio inaugurar. É uma coisa mesmo que vai dignificar o povo vimboso. Pronto. A partir daquela data, depois de terem voltado, o Guilherme Toluca, na altura, foi o vice-governador pela República, veio diretamente até Umbala. Convidei todos os mais velhos da Umbala, os velhos da corte, que temos que apagar a fogueira do rei para arranjarmos um outro. Os mais velhos perguntaram. Até outros morreram, ainda outros vivem. O nosso filho veio de onde? Disse que eu sou o vice-governador pela RFCA. Mas os mais velhos já não entendiam isto. Como é que isso significa? Disse, não, eu sou o adjunto do governador. Disse, não. Glória. Isso nós não entendemos. Não tem a ver conosco. Nós somos um governo dentro do executivo. Tu não tens nada a ver conosco. Volta, não é possível. Então tirou os seus cadernos, voltou para a província do Ambo. Eu, quando deram me a conhecer, liguei para ele. Eu disse, senhor vice, estás um pouco perdido. Estás a me confundir um bocado. Eu sou soberano. Mesmo que você assistiu a minha entrevista, eu sou soberano. Não pensa que você é meu chefe. Eu sou soberano, tenho a minha soberania. Não tem nada a ver de vir aqui no reino para você convidar os mais velhos da corte. Se a minha presença. Vou te dizer uma coisa, nunca passas mais aqui na minha Umbala. Você está sendo falta de respeito. Naquele dia você já me disse que isso é sorte que você tem. Se puxar muito a flecha, vai atingir no cifre. Pensa que isto é sorte, isto é direito. O presidente considerou, então temos este direito. Quando ele viu que ele era o chefe, o vice-governador da área social, e eu lhe ofereci para não passar na Umbala, e naquela altura vinha o procurador-geral, adjunto chamado Adão, vinha mesmo de Luanda, e mais tarde trabalhou na província de Cabinda e foi exonerado. Eu estou mesmo a controlar, não estou perdido. Convidou o procurador-geral para virem. Não, perdão e me intimidar. O que é que eu notei? É o procurador que vai dizer que rei da construção do palácio e as 35 residências, nós é que fomos pedir para você ter esta sorte que não. O procurador será quando entrou aqui na minha residência, não reparou a parede, está aqui as fotografias. É nas fotografias onde nós conversamos, essas fotografias onde sentado com o presidente, é ali onde nós conversamos acerca da reconstrução da Umbala. E se não, então é ali onde vocês têm um problema. Mas, para você continuar no Comitê Central, para viver aí permanentemente para já de fazer julgamento. E eu perguntei, até julgamento de abolição da secretaria? Disse sim. Leva mesmo lá, o feitiço não existe. Eu disse, não brinca, eu conheço feiticeiros, vai acompanhar a cama de França. Pronto, isto aqui foi mais uma, um balde d'água na praça do Toluca. Mais um balde d'água que eu despejei. Aí eu, você fica para mim. Eu disse, o feitiço existe, porque a Sagrada Escritura consagra. Como é que Deus deixou? Como é que você vai dizer que isso não existe? Passa disso. Não é uma coisa para brincar. Porque Deus consagra. E eu não me servi de taxista para andar a levar as pessoas para o SIC. Eu sou soberano. O que eu faço está escrito na Bíblia. Os antigos reis, o trabalho mesmo, era mesmo já da justiça, dar apoio às comunidades. E aí onde saiu a minha promessa. Recilou. Então, para nós se intimidar, temos que lhe meter na cadeia. E aí eles começaram a escrever os processos. Depois viram que o processo não tinha nenhum impacto. Eles foram procurando vídeos falsos. E até a viúva testemunhou um dos vídeos e mostraram mesmo que deixa o rei a bater o seu marido. A viúva respondeu, essas fotografias vinham buscar aonde? No dia que fomos a Ombala, o rei havia, o meu marido havia posto um fato, cor verde e uma camisa branca. Isso aqui vinha buscar aonde? Então, mostramos algumas fotografias. A viúva não aceitou. Disse que o que vocês querem é mesmo castigar o rei. O rei não é ele que matou o meu marido. Até o rei nos ajudou com o carro dele até que fomos para o hospital. Nós aceitamos. Pronto, é ali que a família depois disse que rei. Então, o que está na base disto é mesmo para o tribunal ter dinheiro. De 2 milhões, eles pediram que é a nossa indemnização. Rei, entrega se está dinheiro. Quando entregar no tribunal, o tribunal me chama. Nós vamos buscar o dinheiro. E este dinheiro vamos levar novamente em casa do rei, porque o rei não cometeu nada. Não fez nenhum crime à nossa família. O que está ali, Jesus Cristo já estava para vir aqui, já estava para vir aqui para ser morto, para salvar a humanidade. Então, qual é a culpa de Judas Iscariote? Vocês estão a entrar a nós dizer que o rei é que matou. O rei, pega só os 2 milhões, leva lá. Nós vamos devolver esses 2 milhões. Esses são sinais que eu não cometi nenhum crime contra a família da Cinto Camudari. Tenho testemunhos, os filhos vivem, os sobrinhos vivem, a viúva que sente no corpo e na alma vive. Mas quando os filhos queriam dizer a verdade, eles mandaram chamar, dizer, olha, tudo será de forma de lhamba, mostra ainda nos seus dedos. O jovem mostra, então é porque você fuma lhamba. Você fuma lhamba. Quando viram que o rei não tinha culpa, recorreram. Até agora o processo tem uma carta com um requerimento vindo da cultura. Só para procurar também caso segundo e assistir a um dos julgamentos da Nambala. Para me criticar, a cultura respondeu com a carta, pelo que nós não temos a ver com isto. Foram até a CPIA para ver se encontraram só um crime. Também não encontraram, foi preciso. A CPIA enviou um vídeo. Este vídeo, eles colocaram no computador. Não tinha voz. É ir buscar as colunas, é montar. É montar no tribunal. Não tinha voz. É ir lá mais a segunda vez. Pronto, aquilo a voz estava a sair, mas mesmo assim não é tanto, mas foi um julgamento de prostituição. Começaram a rir. Mesmo assim, depois eu levantei.
Comigo. Já sei qual é o que vocês querem comigo. É me meter na cadeia, vamos já, não procuram mais. É na cadeia, para ouvir o povo gritar, porque eu não cometi nenhum crime. Está aqui a família, declaram, dentro das suas declarações, para o empreendedor basta. Por isso, eu na cadeia. terra já não cometi nenhum crime. É mais ou menos isto. Todos que plantaram esta planta foram exonerados, mas também elas queriam fazer ver. Porque elas estavam sendo manipuladas. Saía sempre fora a pedir orientações. A turca tinha este objetivo de mandar o resto dos nomes. Uma banda que nunca existiu nem em Angola nem no mundo.
Muito certo, nosso rei, o povo angolano, os angolanos estão contigo. Neste debate, todas as pessoas estão aqui a telefonar, estão a dizer que estão com o rei e querem ver até onde isto vai. E todos os ouvimbundos estão contigo, rei.
Estão comigo?
Absolutamente. Rei, queríamos só saber, os 18 milhões que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, na altura, cabimentou para a requalificação da Embala. Foram todos os gastos da requalificação desta Embala?
O projeto não justifica. O projeto se forma de haver de 14 milhões. O projeto é de 14 milhões. 18 milhões é muito, ali teria uma coisa em condições. Teria uma coisa em condições, ali não tem nada. As portas não servem. As entradas que ali colocaram não são entradas. O motocarro não passa. O motocarro não passa as entradas. As portas são aquelas que quando vem chuva começa a inflamar. Ali não é 18 milhões. É por isso que eles queriam um rei robocado com pedão na cara, para eles se aproveitarem deste dinheiro. Queriam um rei com pitacaia espécie de uma semente de maçambala. Para um rei que já é bacharel, que não queriam, é por isso que eles queriam me substituir. Porque os mais velhos da Umbara, os membros ficaram muito atentos. Agora eles pensaram que temos que lhe meter na cadeia para as obras do seu empresário segunda mão não amassarem e também castigarem. Eles pensam que com 10 anos eu na prisão pode substituir um rei. Isso não é assim, não funciona assim, isso é outra coisa. É tradição mais devagar.
Certo. Então, rei, se neste momento a Procuradoria-Geral da República, a Presidência da República, mandar uma inspeção para avaliar se os gastos feitos cobrem os 18 milhões cabimentados ou não, seria bem-vindo ou não?
É muita gente que vai entrar na cadeia. É muita gente que vai entrar na cadeia. É bem-vindo esta comissão para avaliar a obra. Se corresponde com 18 milhões. Houve desvios.
Por isso é que persegue o rei.
Sim. Houve desvios. Brincaram com esta Umbala, os 18 milhões gastaram mesmo.
Muito obrigado, nosso rei.
Muito bem.
Todos os ouvimbundos estão contigo, nosso rei. Também outras Umbalas que não são dos ouvimbundos, todos estão solidários contigo.
Estão comigo. Estão comigo.
E as manifestações aí no Bailundo? Acompanhamos 3 dias consecutivos. Neste momento, pararam? Vão recomeçar?
Ainda há promessa do rei do Bailundo partir a pé. Passar nas minhas fronteiras dos Ovimbundo, passando pela Caconda, Caluquembe, até ali, nas áreas do Gojo, do Katenge, recuando um pouco para Ganda. Vou até no Zacocoto, da província de Benguela. Da Ganda, passo para a província de Benguela, Lubito, Danjala, até os membros da corte. Isto é tradicional, em jejum. Vamos chegar até a Luanda, no Catete. Vamos informar isso ao presidente da República. Porque se até hoje ainda não reagiu, se nada que ainda não teve conhecimento. Estamos a nos preparar, vamos tentar pedir patrocínio, porque somos um povo pobre, e vamos sair mesmo. No dia quando o rei se pronunciar a saída, todos os ovimbundos vão exibir a roupa preta. O rei assim parte para a sua Umbala diretamente, para a província de Luanda.
Até
lá, ao sair, nós vamos dar volta até a província do Bié, é na cabeça. Essa aqui é a fronteira dos Ovimbundo.
Muito obrigado, Rei Equipe Quinto. Eu acho que todos aqueles que estão acompanhando neste momento esse debate ouviram, depreenderam aquilo que o rei se passa com ele, a perseguição que sofre o rei dos ovimbundos nesta República de Angola. Eu tenho fé que o presidente João Lourenço, a partir deste Namibe Fala a Verdade, vai tomar o conhecimento pleno do que se passa no Bailundo, onde o rei pediu, já e agora, que uma comissão de inspeção deve ir para o Bailundo para averiguar se a obra que se fez na era do antigo vice-governador Guilherme Tuluca comporta com este dinheiro de 18 milhões de kwanzas. Muitos vão para a cadeia, o rei disse. Muito obrigado, nosso rei, estamos contigo.
Muito obrigado, Deus que os proteja.
Obrigado, nosso rei. Doutor Vitorino, ouviu viva a voz do rei. O que significa isso?
Bom, significa que a sociedade está doente. A sociedade está doente e entende-se que os dirigentes, os governantes, deviam refletir seriamente no sentido de se ver para onde é que nós estamos, aliás, onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir.
O rei foi mesmo injustiçado.
Pronto, isto são manipulações. Eu olho para uma preocupação maior. Eu estou a olhar para o rei, estou a olhar para os reis, estou a olhar para os povos. Portanto, isto aí é uma encenação. Uma encenação que me preocupa é exatamente a visão que os dirigentes têm para poderem tratar desta maneira com um soberano. Isto é que me preocupa.
E por aquilo que nós tivemos como conhecimento, tudo começa mesmo com os 18 milhões de dólares, e que até foi o próprio rei que foi a Luanda, pediu audiência ao presidente José Eduardo Santos na altura, para a requalificação do AMO. E como eles pensam que o rei tem o terceiro ano de direito, está a fazer o quarto ano de direito, então acha que o rei é esperto, então é preciso colocar, portanto, maçambala, maçango nas vistas do rei. Mas o rei também não foi nesta caminhada.
Sim, olha, o rei do Bailundo, e eu refiro-me do próprio reino em si, tem uma grande história.
Acompanhei claramente a intervenção do rei, e é bastante preocupante quando não há uma aproximação, quando não há harmonia entre um governador, aliás, um vice-governador e um rei. Quando não há isto, é uma clara demonstração de que há um sentimento de se procurar dominar os povos. Isso não pode acontecer, e é por isso mesmo que os povos lutaram, para poderem se libertar. E na nossa exposição inicial, nós fizemos recurso àquilo que foram exatamente as palavras, ou seja, um dos poemas de Agostinho Neto, que dizia que as nossas culturas e tradições havemos de voltar.
E é urgente que o presidente da República, João Lourenço, intervenha já e agora. Doutor Vitorino, tem um minuto para então encerrarmos este nosso debate.
Agradecer a oportunidade que tivemos e depois também encorajar o rei de que ele está exatamente no seu espaço, no espaço dos seus antepassados. Ele está a agir dentro da sua própria história e dentro da sua soberania.
O rei disse também que vai andar a pé. E vai passar em todas as províncias dos ovimbundos. Vai até a Luanda. É preciso que a sociedade olhe para isto com muita responsabilidade e, sobretudo, nesta fase. E nós, Mangole, falamos a verdade e só falamos a verdade. O rei também só fala a verdade. O deputado Sampaio Muganda, mais uma vez, decepcionou, não veio. E aí, Namanda esteve no outro lado da técnica. E eu, Armando Chicoca, estive a conduzir então este debate. Muito obrigado a todos e desejamos boa saúde ao nosso rei do Bailundo, é Quinto, o mais velho Armindo Calupeteca. Tamo juntos. Obrigado.